tempo marcado pelo teletrabalho, o escritório da Quercus está vazio de gente. A pandemia obriga ao confinamento. A saúde é a principal preocupação de todos, mas o planeta atravessa desafios que, se não forem combatidos a tempo, podem ser irreversíveis. Quem nos recebe para falar sobre estes desafios é Carmen Lima, a coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus. Carmen, muito obrigada por nos ter recebido aqui. Quais são os principais problemas ambientais que surgiram ou que se agravaram com a pandemia?
Inicialmente foi curioso que as pessoas começaram a associar à pandemia apenas fatores ambientais positivos. E depois verificámos necessariamente que com o combate e a proteção, quer dos profissionais de saúde, quer da população em geral, aos efeitos deste vírus, verificámos que efetivamente o vírus tinha muito mais impacto negativo para nós conseguirmos desenvolver a nossa vida com uma nova normalidade do que efeitos positivos. E então nós temos neste momento um aumento daquilo que são o uso de descartáveis, quer os descartáveis associados ao takeaway, e ainda agora com este novo confinamento nós verificamos que a maior parte da população, para conseguir comprar comida feita, terá que encomendar para entregar em casa ou comprar em takeaway. Portanto, há novamente um uso muito grande de embalagens descartáveis. Temos também a questão dos equipamentos de proteção individual, quer as máscaras comunitárias, quer os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde e outros profissionais, como polícias, bombeiros, que não são ou não podem ser reciclados e, portanto, acabamos por estar a adicionar ao lixo comum ainda mais lixo. E depois temos também, inevitavelmente, um retrocesso daquilo que era a tendência associada ao uso destes materiais. Ou seja, em 2019 nós tínhamos uma política e tínhamos uma tendência, e inclusive as preocupações da sociedade levavam-nos a acreditar que num futuro próximo nós iríamos reduzir o uso daqueles materiais de uso único, os copos de café, as palhinhas, as palhetas, os sacos de plástico, as embalagens de takeaway. Portanto, acreditávamos que isso iria ser uma realidade próxima, inclusive até se legislou nesse sentido e Portugal antecipou inclusive essa aplicação dessa diretiva comunitária. E o que é certo é que tudo foi abandonado, adiado, e houve um retrocesso e um medo que atualmente a população tem para o uso destes materiais reutilizáveis em substituição dos descartáveis. E, portanto, do ponto de vista, inclusive, de políticas ambientais, nós podemos dizer que a pandemia ajudou a retroceder, de alguma forma, aquilo que era a tendência para hábitos mais sustentáveis.
Mas tem relatos de, por outro lado, as pessoas nesta altura terem despertado para as questões ambientais?
Sim, isso também se verifica. Aliás, aquele período inicial em que as pessoas estiveram confinadas em casa, em que consumiam muita informação digital promovida pela comunicação social e não só, aquilo que assistiam, por exemplo, quem vive nas grandes cidades, naquilo que era a realidade que se presenciava e que se partilhava, de se conseguir ouvir os pássaros, de alguns animais se aproximarem das cidades, portanto, isso levou a que muita gente tomasse consciência de que que havia a possibilidade de mudar e que se nós mudássemos realmente alguns hábitos, quer ao nível da deslocação, quer, portanto, deslocação automóvel ou deslocação aérea, quer também o facto de estarmos mais tempo em casa, quer em teletrabalho, como em confinados, permitia diminuir impactos ambientais e isso refletisse a nível ambiental. E, portanto, nós verificamos nesse momento, nesse período, nesse primeiro confinamento, que as pessoas começaram a acreditar que, apesar de haver um efeito negativo e uma grande pressão ambiental, podia haver um retorno. E isso levou a que muita gente começasse a procurar soluções alternativas. Soluções alternativas essas que, mesmo depois da suspensão do período de confinamento, quando as pessoas retomaram esta nova normalidade, alguns hábitos se mantiveram, como o teletrabalho, por exemplo.
E quais são os hábitos sustentáveis que podemos adotar, mesmo em tempo de confinamento e em tempo de pandemia?
Então, nós podemos começar, por exemplo, por comprar mais local, ou seja, diminuir as nossas deslocações para comprar aquilo que nós precisamos para confeccionar a nossa refeição. Muitas vezes nós até temos, mesmo neste período de confinamento, a oferta destes produtos locais e regionais e sazonais que nos trazem próximo da nossa habitação. E, portanto, não precisamos de ir comprar embalado produtos que vêm do outro lado do planeta e que têm uma grande pegada ecológica. Nós podemos perfeitamente comprá-los próximo da nossa habitação, sem grandes deslocações e sem grande impacto ambiental. Por outro lado, não temos que comprar necessariamente tudo embalado ou produtos com grande prazo de validade. Podemos perfeitamente comprar produtos para confeccionar em casa, ainda por cima agora temos muito mais tempo, podemos perfeitamente confeccionar as nossas refeições e diminuir realmente esse embalamento. Por outro lado, é tentar de alguma forma promover a eficiência energética, ou seja, sempre que possível e sempre que tivermos que comprar novos equipamentos, comprá-los mais eficientes. E se tivermos dúvidas sobre isso, a Quercus inclusive tem um projeto que é o Top 10, onde está listado quais é que são os equipamentos mais eficientes, se quisermos procurá-los. Tentar sempre que possível desligar as luzes, as tomadas, quando não estamos a utilizar esta energia, nem sequer estamos nos espaços. Tentar otimizar também o arejamento deste espaço onde nós vivemos e tentar também, sempre que possível, reduzir tudo o que são deslocações, por exemplo, em termos de trabalho, para o mínimo que possamos fazer. Isso vai, de alguma forma, significar uma redução dos impactos ambientais. No caso de termos que comprar em takeaway, por exemplo, o pão ou refeições prontas, sempre que possível levar os nossos próprios sacos, as nossas próprias embalagens, até porque num futuro próximo, com a revisão da legislação dos resíduos, isso virá a ser possível e virá a estar legislado.
Obrigada, Carmen. Quem quiser saber mais sobre o trabalho que esta Associação de Conservação da Natureza desenvolve, pode visitar o site quercus.pt.
Com as pessoas em teletrabalho e o tempo a arrefecer, é preciso que as casas estejam bem quentes. A venda de aquecedores e ventiladores disparou, mas há uns mais sustentáveis do que outros. Para saber quais os aparelhos mais eficientes e mais ecológicos, pode visitar o site criado pela Quercus, top10.pt.